DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, no Dia Internacional da Mulher, debatem-se políticas públicas e a revisão da lei sobre a mulher em Moçambique.
Usa-se muito a cultura para violar os direitos das mulheres. Pretendemos criminalizar os casamentos prematuros, mas também existe muito trabalho de sensibilização e prevenção ao nível dos distritos.
Eleições em Nampula, Renamo acusa Frelimo de irregularidades.
O candidato do partido Frelimo faz campanha nas escolas. O mais grave é fazer campanha em período letivo em que paralisa totalmente as aulas.
E em Angola, o subsídio de desemprego ainda é uma miragem. São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 8 de março. Em Moçambique, o Dia Internacional da Mulher foi assinalado esta quinta-feira sob o lema Igualdade para Mulheres é Progresso para Todos. Num debate realizado em Maputo, os participantes apelaram à harmonização das políticas públicas e à revisão da legislação sobre a mulher. Mais informações com Lionel Matias, em Maputo.
Participantes a uma mesa redonda realizada em Maputo defenderam que deve haver maior investimento na equidade do género como condição para o desenvolvimento económico e social do país. A mesa redonda debruçou-se sobre o tema Mudança e Progresso nos Direitos das Mulheres em Moçambique, que avanços. Graça Machel, presidente do Fundo de Desenvolvimento da Comunidade, considerou que existe visibilidade da mulher no Parlamento e no Governo, ao contrário do que se verifica ao nível do setor produtivo e da academia. Lamentou que, apesar deste ganho, o nível de debate sobre os assuntos relacionados com a mulher continua baixo. O debate tocou ainda várias questões que as mulheres enfrentam no seu dia-a-dia, nomeadamente os atos de violência, a discriminação no trabalho, o assédio sexual e os casamentos prematuros. Relativamente aos casamentos prematuros, dados divulgados esta semana pelo Unicef indicam que, apesar de ter diminuído em 15% na última década, em Moçambique a situação ainda é tida como preocupante, com as estimativas a indicarem que quase uma em cada duas raparigas casou antes dos 18 anos. Binilde Nyalivilo, da Organização Fórum da Sociedade Civil para a Criança, reconhece a situação, mas apontou que se registram alguns avanços com o resgate de várias crianças vítimas de casamentos prematuros.
Usa-se muito a cultura para violar os direitos das mulheres. Pretendemos criminalizar os casamentos prematuros, mas também existe muito trabalho de sensibilização e prevenção ao nível dos distritos.
Para Selma Inocência, jornalista, os mídias podem desempenhar um papel fundamental para se ultrapassar o atual cenário.
É necessário que os mídias reportem adequadamente, de uma forma holística, para que os problemas possam ser discutidos e façam parte das agendas, organização de políticas públicas e também o reforço da necessidade de reformas de algumas leis.
Os participantes apelaram à harmonização de políticas públicas e apontaram que existe uma dissonância entre a lei da família, que permite o casamento de uma criança com 16 anos, e a Constituição da República. Condenaram igualmente o facto da legislação descriminalizar um homem que viole uma mulher desde que aceite casar-se com ela. Os participantes consideraram ainda que as autoridades devem pensar em políticas de desenvolvimento do campo, porque em caso de problema, a mulher é o elo mais fraco. Participaram na mesa redonda organizações da sociedade civil, políticos, público interessado e embaixadores de vários países. Esta iniciativa é patrocinada pela União Europeia e outros países, como o Canadá, e enquadra-se na Semana da Mulher, durante a qual estão a ser promovidos debates, exposições, exibição de filmes e atividades culturais e desportivas. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Altura agora para a nossa habitual pergunta. Neste Dia Internacional da Mulher, queremos saber qual é a situação dos direitos das mulheres no seu país e o que é que falta fazer para haver igualdade de género. António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens que já estão a chegar à redação. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. Começaria por te entregar um buquê de flores por este Dia Internacional da Mulher, com parabéns extensivos a todas as minhas colegas. E agora sim, Lafu Valdé diz que um bom 8 de março para as mulheres, nomeadamente as guineenses e as da Voz da Alemanha, e aproveita para pedir aos homens uma reflexão sobre este dia, nomeadamente sobre a luta contra a violência doméstica. Amadou Barugás, de Bissau, diz que os direitos das mulheres no meu país falta ainda muito para fazer para que na realidade haja igualdade de género. Na Guiné-Bissau ainda há uma grande ausência da classe feminina em vários segmentos da sociedade, nomeadamente na área política e económica. A mulher poderia estar muito mais presente, mas a mentalidade ainda é um pouco machista e não dá muito espaço de manobra às nossas mulheres. Amadou Borugá espera que com o tempo essa mentalidade mude e a mulher encontre o seu verdadeiro lugar na sociedade guineense. Silva Jalala diz que força mulher para a frente. Parabéns pela vitória na luta pela igualdade do género.
Muito obrigada, António. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte. Saiba como pode participar no debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E neste Dia Internacional da Mulher, a Rede Nacional de Jovens Mulheres Líderes da Guiné-Bissau pediu ao Parlamento do país que criminalize o assédio sexual à semelhança do que acontece em outros países do mundo. Em dia de marcha pelos direitos da mulher em Bissau, a organização pediu ainda o fim dos abusos focados na mutilação genital feminina, casamento infantil, violência doméstica e abuso sexual. O presidente angolano criou uma comissão interministerial com 6 ministros que durante 2 anos vai acompanhar o exercício da liberdade religiosa em Angola. O país conta atualmente com pelo menos 1.200 igrejas ilegais em atividade, entre elas a islâmica, estando reconhecidas apenas 81 confissões religiosas. No despacho presidencial, a iniciativa é sustentada com a necessidade de o país regularizar os procedimentos à constituição de confissões religiosas e do seu relacionamento com o Estado. E a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé exortou hoje os políticos angolanos a seguirem no caminho da realização e desenvolvimento das populações e que a política não seja via indigna de enriquecimento pessoal. O presidente da CEASD, Filomeno Vieira Dias, discursava na província do Namibe na abertura da primeira Assembleia Anual dos Bispos da CEASD. No mesmo discurso, também arcebispo de Luanda lembrou ainda que as minorias étnicas angolanas têm sido esquecidas e marginalizadas. É um alerta do secretário de Estado dos Estados Unidos aos países africanos de visita à Etiópia. Rex Tillerson afirmou que é preciso ter cuidado com as condições dos investimentos chineses no continente, chamando a atenção para os termos e a manutenção da soberania. No início de uma viagem que o levará também ao Djibouti, Quênia, Chad e Nigéria, o secretário de Estado norte-americano sublinhou, no entanto, que os Estados Unidos não estão de forma nenhuma a tentar colocar os investimentos chineses fora de África, porque são necessários. Entretanto, em Moçambique, a principal confederação patronal alerta: o setor moçambicano da construção civil está a ser ameaçado por empresas chinesas que trabalham abaixo dos preços de custo e de forma isolada. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique afirma que as empresas chinesas ganham obras de construção civil sem permitir a compartição das empresas moçambicanas.
DW Voz da Alemanha.
E vamos até Nampula, em Moçambique, onde a Renamo acusa a Frelimo de irregularidades na contagem decrescente para a eleição intercalar da próxima quarta-feira. Segundo o maior partido da oposição, a Frelimo estará a fazer a campanha eleitoral em locais públicos, com destaque para escolas, e a transportar pessoas de distritos fora de Nampula para votar no seu candidato a Miss Kololo. A Frelimo refuta as acusações e diz que a Renamo está desesperada. Sitoy Lucheca, em Nampula, com os detalhes.
Quando faltam apenas 4 dias para o término da campanha eleitoral, para a segunda volta da eleição intercalar no município de Nampula, o partido Renamo veio ao público acusar a Frelimo de perpetrar algumas irregularidades que podem manchar todo o processo eleitoral. O Sofo Ulani, porta-voz da Renamo na cidade de Nampula, disse a jornalistas que
o candidato do partido Frelimo faz campanha nas escolas. O mais grave é fazer campanha em período letivo em que paralisa totalmente as aulas. O candidato da Frelimo vai à escola de Moegane, como um exemplo, para fazer campanha, aglomerando todos os professores, servindo o diretor da escola como mestre de cerimônia para fazer campanha eleitoral. Isto é grave. E o mais grave ainda é ver a Polícia da República de Moçambique acompanhando, mesmo sabendo que há um ilícito.
O porta-voz da Renamo também acusou a Frelimo de estar a transportar pessoas dos distritos fora da cidade de Nampula para votar no seu candidato no próximo dia 14 de março. Mas as acusações não param por aí. O Lane acrescenta que
ameaçar os idosos em como deixarão de receber as suas pensões, a pensão de velhice, uma pensão que vem do Instituto Nacional de Segurança Social. A Segurança Social não é a Frelimo. Agora, outra denúncia é a importação das pessoas dos distritos, incluindo polícias, que vêm fazer a partir da campanha eleitoral até a votação. Estão todos preparados para votar. As pessoas que admitem vir à cidade de Nampula, mesmo sabendo que não é a área de onde se inscreveu no tempo de recenseamento, que qualquer situação que acontecer, a RENAMO não vai se responsabilizar.
O Sufulani fez, por outro lado, uma avaliação positiva da campanha do seu partido desde o início, não obstante a detenção, agora solto, de um membro da sua formação política no primeiro dia. Entretanto, a Frelimo, através de Lucinda Malema, porta-voz do candidato, refuta todas as alegações e diz que o seu partido respeita as leis e que as denúncias feitas pela RENAMO é sinal de desespero e está à procura de culpados numa provável derrota.
Nós queremos aqui afirmar e dizer de viva voz que a Frelimo não está a violar nenhuma lei eleitoral. A lei existe e a lei é para ser aplicada. Caso a RENAMO se sinta que a lei está sendo violada, nós temos os órgãos próprios onde eles devem ou podem meter esta queixa, que são os ilícitos eleitorais. Nós não reconhecemos em nenhum momento o nosso candidato, o candidato da Frelimo, ter feito a campanha em plena hora das aulas numa escola. Caso eles tenham, que tragam onde que estão as provas. E caso que eles tenham as provas, então não venham aqui apresentar questões que nem têm fundamentos, só porque eles estão com medo da Frelimo, porque a Frelimo está em todo canto a trabalhar para que o nosso candidato Cololo passe no dia 14.
Refira-se que a campanha eleitoral para a segunda volta da eleição intercalar termina no próximo dia 12 de março corrente e dois dias depois terá lugar a votação. Citou Lucek, DW, Nampula.
Em Angola, a quebra dos lucros com o petróleo fez com que o país mergulhasse numa crise económica que dura até hoje e a taxa de desemprego aumentou. Mas não há subsídio de desemprego e nem o orçamento deste ano, nem as recomendações para os próximos prevêem a introdução deste subsídio. Mas este dinheiro poderia ajudar muita gente sem trabalho a sair da pobreza. O segundo maior partido da oposição, a Casa CE, recomenda a realização de um estudo. A reportagem é de Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Albano Gamboa é um dos milhões de cidadãos angolanos no desemprego. É carpinteiro de profissão, mas o local onde trabalhava fechou as portas em 2015, na sequência da crise económica. Desde então, vai fazendo biscates para sobreviver. Ainda não conseguiu arranjar um emprego fixo.
A juventude de hoje em dia não temos empregos. Estamos a ver os mais estrangeiros que estão a ver aqui em Angola e estão a seguir mais o caminho.
O Instituto Nacional de Estatística, INE, estima que 20% da população angolana em idade ativa encontra-se desempregada e os jovens, entre os 15 e os 19 anos, são os mais afetados pelo desemprego, com uma taxa de 46%. Algumas ONG duvidam, no entanto, destes dados revelados em outubro de 2017 e falam num número mais elevado de desempregados no país. Segundo o Censo Geral de 2014, Angola conta com mais de 25 milhões de habitantes, entre os quais mais de 9 milhões a viver na linha da pobreza. A introdução de um subsídio para quem está desempregado poderia ajudar a combater a fome, a pobreza e a criminalidade, entende o jurista Albano Pedro.
O subsídio de desemprego seria um dos mecanismos mais eficientes para reduzir não só a pobreza, a situação de necessidade extrema que muitos jovens passam. Muitos deles, depois de serem desempregados, enfrentam situações de sustentabilidade das famílias que constituíram e depois resvalam para situações de delinquência, de crime, mas também servirá para reduzir substancialmente os índices de criminalidade.
Mas o subsídio de desemprego não está previsto no Orçamento Geral do Estado deste ano, aprovado em fevereiro, e também não há recomendações para que seja introduzido nos próximos anos. O jurista acrescenta que a própria Constituição não é clara em relação ao assunto, por isso Albano Pedro não acredita que o atual governo implemente o subsídio neste mandato.
Porque a Constituição não traz efetivamente essa ideia de forma muito patente e, portanto, não queremos que seja prioridade do Estado angolano lançar esse subsídio de desemprego e, portanto, e em consequência, estamos aqui a admitir que ele não está no quadro do Orçamento Geral do Estado e muito menos no Programa Executivo do Estado para os próximos anos dentro do seu mandato.
Para o constitucionalista, será preciso definir claramente quem seriam os beneficiários do subsídio de desemprego.
Aquelas pessoas que têm idade já para entrar no mercado de trabalho e aquelas que se mantêm dentro dos marcos das idades para o trabalho. Quem é reformado não recebe subsídio de desemprego e quem não tem idade laboral também não recebe subsídio de desemprego. Esta ideia que não está clara na Constituição.
Primeiro que tudo, Lindo Bernardo Dito, deputado e vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral Casa CE, recomenda a realização de um estudo para se determinar quem se encontra na condição de desempregado.
Quem é o desempregado? É aquela que não tem nenhuma ocupação profissional, tanto na função pública como no setor empresarial privado. Então, é preciso que haja uma estatística clara. Por isso, nós recomendamos ao Poder Executivo que fizesse o estudo.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Mais de 2.500 refugiados burundeses chegaram ao Ruanda, fugindo da insegurança e da violência na região leste da República Democrática do Congo, em busca de um novo asilo. Os dados foram hoje confirmados pelo governo do Ruanda. Os requerentes de asilo fugiram de um campo de refugiados na província problemática de Kivu do Sul. A Câmara de Apelo do Tribunal Penal Internacional rejeitou hoje o recurso e pediu uma nova pena para o ex-vice-presidente da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, sentenciado a um ano de prisão pelo suborno de testemunhas. O ex-vice-presidente da RDC cumpre uma pena de 18 anos de prisão pelas violações e assassínios cometidos pela sua milícia e é considerado culpado de 5 crimes de guerra e contra a humanidade. Na Síria, pelo menos 13 civis morreram esta quinta-feira em vários bombardeios das tropas governamentais na região de Ghouta Oriental, o principal reduto opositor nos arredores de Damasco. Com as mortes de hoje, o número de vítimas desde a escalada de violência na região aumenta para 915. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as Nações Unidas confirmaram que o comboio humanitário, que deveria ter entrado hoje em Ghouta Oriental, não poderá seguir devido a um novo aumento da violência. Na Alemanha, o antigo ministro da Justiça, Heiko Maas, deverá ser, de acordo com fontes do SPD, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, sucedendo a Sigmar Gabriel. O Partido Social Democrata vai anunciar amanhã a lista dos nomes que escolheu para exercer as 6 pastas que lhe cabem no governo de coligação com os conservadores.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos então dar a palavra novamente aos nossos ouvintes. Recordo que hoje perguntamos qual é a situação dos direitos das mulheres no seu país e o que é que falta fazer para haver igualdade de género. E o que é que dizem então os nossos ouvintes neste Dia Internacional da Mulher, António?
Mamudu Jamanga escreveu para dizer que em África ainda falta realmente um trabalho sério visando o empoderamento da mulher na sociedade, mas ele espera que as mulheres continuem a lutar com garra para poderem conquistar o que lhes é devido. Márcia Galgaro, do Brasil, escreveu para dizer que no papel há igualdades em relação aos homens, mas na prática não. A tendência é para mudar, vai demorar, mas vamos conseguir, conclui Márcia Galgaro. José Pedro Maguro escreveu para dizer que a mulher mãe, política, profissional, já tem um lugar no seio da sociedade africana, mas falta ainda mais trabalho dos governantes e dos políticos para que as nossas mulheres tenham o papel de destaque que devem ter. O que seria deste mundo sem as mulheres? Pergunta Maguro. Petulson Xinguale escreveu para dizer que em Angola não existem direitos para as mulheres. São trabalhadoras, chefes de família, algumas na política, mas falta ainda ter o real poder nas mãos. Poucas mulheres no mundo ocuparam cargos de destaque, mas a esperança é que as mentalidades dos homens mudem no sentido de ser dada mais atenção e poder às mulheres a nível mundial. Célio Sanya Kandé, da Guiné-Bissau, diz que falta promoção das mulheres na esfera das decisões políticas, deve-se dar mais oportunidades à classe feminina, mas, ao mesmo tempo, as mulheres devem aceitar lutar ao lado dos homens para que conquistem os lugares a que têm direito em todos os estratos da sociedade, pois elas merecem e são capazes. E termino com Mamadou Jalou, escreveu para dizer parabéns a todas as mulheres do mundo e aproveita para lançar um apelo aos homens. Vamos, de mãos dadas, construir este mundo que pertence tanto aos homens como às mulheres.
Muito obrigada, António, e a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Fica por aqui esta emissão da noite. Tenha uma boa noite.